mantendo a moral.
Olá, pessoal. A gente vai fazer aqui mais um pedacinho do Eu Robô. Esse é o nosso segundo programa. Vou falar aqui um pouco do que eu já coloquei lá no blog, que é o mantendoamoral.blogspot.com.br. Sobre o porquê do Mantendo a Moral, de onde surgiu essa ideia. Tenho a Helena, essa menina de 8 anos que me acompanha nas gravações, é minha filha. E seguidamente, quando eu contava histórias pra ela, eu fazia as vozes, imitava, fazia palhaçada. Pra incentivar exatamente o interesse sobre as leituras. E muitas vezes acontece não só de eu ler materiais que são da faixa etária apropriada pra ela, né? Materiais infantis, livros de criança, como também outros livros. A gente tem bastante livro aqui em casa, só que fica complicado. Muitas vezes não é nenhuma questão só da linguagem ser mais apropriada para o público infantil ou não, mas os próprios conteúdos, que tem coisa, por exemplo, em Guerra dos Tronos, que a Helena não está em idade ainda de se deparar. Então eu faço uma espécie de edição do conteúdo e passo para ela. Daí o título do blog, né, Mantendo a Moral. Quer dizer, o que interessa é que a moral da história seja preservada. Não interessam os meandros de algumas situações, isso pode ser adaptado, mas existe uma moral da história que é o verdadeiro objetivo daquele conto. Então eu busco trazer uma linguagem compreensível. A Helena me pergunta quando tem alguma dúvida, então isso também ajuda a formar o vocabulário infantil, e além do registro em si, que fica gravado, então a gente pode buscar de novo essa história quando ela tiver vontade de escutar em outro momento, além do que fica disponível para outras pessoas, né? Não só crianças, mas quem tenha vontade até de dar umas risadas. O objetivo é pegar obras clássicas que realmente são mais difíceis de uma criança degustar e reinterpretar para que elas se tornem acessíveis. Então, também tem uma questão educacional aí, que pode ser levado para as escolas, para que haja esse interesse, essa aproximação desde criança. Muitas vezes a gente acaba se focando nessas leituras mais densas quando é adolescente, e aí está naquela correria de vestibular, tem que ler as obras que são obrigatórias para determinada faculdade. Então, no momento da infância, que surge uma oportunidade, um tempo de fazer essas leituras com calma, né? Por meio dos pais, por meio dos professores e dos cuidadores que estejam com a criança no momento. Com relação ao palavreado, além das adaptações que eu faço, tem muita coisa que eu falo errada, porque desde criança minha mãe brincava comigo, meu pai também, como por exemplo, cérebro, problemas técnicos. Quando acontecia de alguma coisa estragar lá em casa, minha mãe dizia que certamente era um problema técnico, porque era óbvio, uma vez que um objeto não pode ter problema psicológico. Então a piada já nascia meio pronta. Só que levando-se em conta que esse podcast tem uma característica cultural, literária, então eu vou tentar falar menos dessas bobagens, para que criança não venha depois falar coisa errada, dizendo que aprendeu errado comigo. Uma coisa é o adulto falar errado, que já sabe falar o certo, e daí fala errado pela graça da situação. Outra coisa é alguém que não tem ainda a certeza de como se fala uma determinada palavra, aprender a falar errado. Então é isso. Vamos continuar agora então com Eu Robô, parte 2. Vamos então para a segunda parte, o segundo programa sobre Eu Robô. E nós íamos então, tínhamos parado no último programa, falando sobre mais um conto que está nesse livro. Foi uma situação em que os dois astronautas, o Mike e o Gregory Powell, foram designados para uma missão em Marte, para testar um modelo de robô múltiplo.
O que é um robô múltiplo?
Um robô múltiplo é um kit que é formado por um robô-chefe e vários robôs funcionários. Uma coisa múltipla é isso, é quando tem mais de um, por exemplo, múltiplo de dois. É a tabuada do dois, mais aquilo que vem depois da tabuada do dois. A tabuada do dois vai até o 2 vezes 10, né? Seria o 2 vezes 11, 2 vezes 12. São todos múltiplos de dois. Ou falando, ainda simplificando mais, o nosso corpo é formado de múltiplas células. Entendeu?
Entendi.
Então, o robô-chefe e esses robôs ajudantes, robôs funcionários, todos eles têm cérebros positrônicos e eles se conversam entre si mais ou menos como que lendo as mentes uns dos outros. Eles se mandam mensagens como se fossem telepáticas. Então, eles funcionavam muito bem para trabalhos em grandes obras nos outros planetas, porque as obras evoluíam muito rápido. O robô-chefe ia tendo os pensamentos a respeito da obra, ia recebendo os comandos da equipe de astronautas e só ia dando ordens mentais, né, como que por pensamento, para os outros robôs ajudarem a executá-lo, a fazer o trabalho. Então, os astronautas, o Gregory e o Michael, foram para um complexo de asteroides com esse robô múltiplo para fazer mineração, que é recolher pedras, recolher minérios, importantes para o uso dos humanos. Só que esse robô que eles foram supervisionar, que todos diziam que era muito bom, estava atrasando o envio do minério. Seria, então, um robô com um defeito de fábrica? Como é que esse robô funcionava? Na verdade, num robô dando ordem para outros 5 ou 6, estava atrasando a obra. Eles sempre estavam juntos e tudo estava bem. Mas depois que o Gregory e o Michael saíssem e deixassem os robôs funcionando sozinhos, chegava no final do dia e não tinha outros minérios recolhidos. E ninguém sabia o que tinha acontecido. Parecia que quando os astronautas viravam as costas, os robôs ficavam tipo com preguiça e não trabalhavam. Já viu um robô preguiçoso?
Não.
Os astronautas fizeram vários testes com o Dave, que era o nome do robô-chefe, e com os seus 6 robôs funcionários. Todos os resultados eram ótimos, então não tinha defeito de fábrica. Daí eles perguntavam pro robô se ele sabia o que podia estar acontecendo com esse atraso. Veja, Dave, olha só. É muito importante que você nos diga o que, que acontece, porque a gente tem uma série de coisas, tem prazos para cumprir lá com a Terra, e tem que mandar esse material, encher uma nave de carga e mandar para a Terra. Então, o que está acontecendo?
Ah, eu não sei.
Você não se lembra? A gente estava lá e estava dando tudo certo. Aí nós saímos e o que, que aconteceu?
Eu acho que eu travei.
Michael, não sei. Acho melhor a gente dispensar ele e vamos colocar umas câmeras lá no local de mineração, sem que eles saibam que a gente tá olhando eles de longe. O que você acha?
Eu acho que é o único jeito. A gente não vai ter como controlar isso só confiando na palavra dos robôs.
Fizeram essa instalação. E o que, que os astronautas viram? De tempos em tempos, acontecia que o robô Dave chamava os outros para fazer uma marcha militar, como se estivesse acontecendo um treino de guerra. E assim eles ficavam marchando e se organizando, até que sentiam a presença de um humano. E o Dave voltava ao normal, sem lembrar do que ele estava fazendo. Então, a dupla dos astronautas ficou observando esses robôs por mais ou menos uma semana. De dia e de noite, eles se revezavam. E perceberam que esse grupo só fazia as marchas militares e tal quando iam tomar uma atitude que precisasse de concentração. Como quando eles iam explodir uma rocha para pegar um minério que tivesse atrás daquela rocha. Ou quando eles precisavam armar uma bomba. Quando precisavam descer por um trecho que tinha perigo de desmoronar. Esse tipo de coisa. Então, o Gregory e o Michael foram até perto da área da mineração, bem pertinho, mas sem serem notados pelos outros robôs. Lá, eles armaram uma bomba pequena para que os robôs entrassem nessa marcha militar com os astronautas por perto. E assim eles pudessem perceber exatamente por que os robôs estavam agindo assim. Fizeram isso para fazer um estudo.
Para que a bomba?
Às vezes, nas áreas de mineração, é preciso levar bombas, tipo dinamite, para explodir uma pedra que esteja atrapalhando o caminho de passagem. Só que é tudo sempre feito com muita atenção e com muito cuidado para não desmoronar nenhuma parede, porque senão as pessoas, né, os mineiros, podem ficar trancados lá dentro. Então tem que sempre usar uma quantidade muito certinha para uma determinada área, para uma determinada quantidade de coisa a ser explodida, exatamente para não dar problema. São coisas que exigem muita concentração e que são perigosas. Assim, o Gregory e o Michael levaram uma bombinha, foi montada, explodida e, de certo modo, o plano funcionou, porque os robôs entraram na forma marcial. Eles ficavam marchando. Feijão com arroz. Só que os astronautas não esperavam era que eles estivessem muito perto da bomba. Eles eram astronautas, eles não eram robôs mineradores. Então eles foram meio pelo achismo e o plano não deu muito certo. A bomba, ao explodir, ela não fez só barulho. Ela fez cair uma área que estava mais solta de onde eles estavam, na área de mineração. Era coberta, como se fosse uma caverninha. E se soltou um pedaço do teto, umas rochas do teto dessa caverninha. E acabou trancando a saída dos nossos amigos astronautas.
E dos robôs também?
Os robôs estavam pro lado de fora dessa caverninha. Os astronautas tinham se escondido ali para não serem notados pelos robôs. Eles queriam observar, olhar, ficar olhando de longe essa coisa toda para ver como os robôs se comportavam. E ficou uma pequena abertura que eles conseguiam olhar para fora.
Só que mal passava a cabeça deles, não tinha como eles sair. E daí o que, que eles viam? Os robôs marchando alucinadamente lá fora. Os astronautas bem que tentaram empurrar as pedras e sair, mas era demais. E eles precisariam da ajuda dos robôs para serem salvos, mas o robô Dave estava mesmo usando toda a sua concentração naquela marcha. Eles, poxa vida, como é que a gente vai fazer, né? Eles se deram conta, é isso! Olha só, o Dave tá se concentrando demais em ter que mandar ordens positrônicas pros outros 6 robôs. Então, a gente tem que chamar a atenção de um deles, diminuir a quantidade de robôs. Vê se o Dave consegue funcionar direito, sem dar pau, com 5 robôs. O que você acha, Michael?
Eu acho que você pode estar certo, mas como é que a gente vai acabar com o robô?
Eu tenho a minha pistola, vamos ver o que acontece. Então, eles decidiram chamar a atenção do Dave dando um tiro na lataria de um dos robôs funcionários pra desligar ele. E com isso, deu certo, o Dave voltou ao normal. Ter 6 ajudantes era demais pros circuitos dele, mas com 5 ele tava funcionando legal. Então o seu cérebro não entrava em modo de exército. Pra ele, 6 robôs sob comando, ele já virava como que um comandante mesmo. Então, ele olhou as mensagens do Gregory no seu comunicador positrônico, eles pedindo ajuda, explicando que estavam em perigo numa área ali perto. E ele tranquilamente foi salvá-los, nunca mais deu problema. O Gregory e o Michael, ao voltarem para a Terra, escreveram uma carta para o S Robôs, sugerindo que aquele kit de robô múltiplo funcionasse apenas com 5 robôs funcionários, assim como os dedos de uma mão. Ter 6 dedos não ia ser legal pra gente. Eu acho que 5 dedos tá melhor do que 6.
É.
E assim, Dona Susan ficou lembrando de vários causos envolvendo, né, as missões em outros planetas, porque ela tinha sido bastante amiga desses 2 astronautas e conhecia as aventuras. Só que daí o jornalista perguntou:
Senhora Susan, eu agradeço muito esses seus contos que a senhora está lembrando, mas aqui na Terra, os robôs não faziam suas trapalhadas?
Foi quando a Susan Calvin lembrou de uma história muito danada, em que o robô passou ela na conversa. A US Robôs tinha um grande diretor que já estava com certa idade, já tinha assim, uns bigodões brancos, e ele se chamava Alfred Lenning. Junto dele trabalhava um excelente matemático chamado Peter Bogart, que ajudava a programar o cérebro positrônico dos robôs. Ele era um cara muito inteligente. E tinha também o Milton Ash, que era o coordenador da empresa, que era o mais jovem dos 3. Ele acompanhava os processos da montagem dos robôs, então ele ficava mais tempo na fábrica. E era uns poucos anos mais jovem que a doutora Susan Calvin, que na época tinha 30 e poucos anos. Estes senhores e a doutora Susan estavam numa sala de reuniões lá do Sr. Lenin, que era o dono da empresa, discutindo sobre uma descoberta que eles tinham criado sem querer um robô que lia mente. Mentes humanas. Não era um robô múltiplo que trocava ideia com os seus robôs funcionários. Ele lia a mente das pessoas. Só que isso era inconcebível. Era uma coisa assim que não podia acontecer, porque senão as pessoas nunca poderiam andar sossegadas com um robô lendo a cabeça de todo mundo por aí. Nem se cogitava, nem se pensava em criar um modelo assim. Foi sem querer.
Que aquilo inconjetível...
Inconcebível?
É.
Uma coisa inconcebível é algo que não pode nem ser pensado. A gente pode usar o termo assim, ó, conceber uma ideia, que é ter uma ideia. Conceber um plano é ter um plano. E algo que é inconcebível é aquilo que não deve ser concebido de jeito nenhum. Certo?
Certo.
Então, esse robô era o RB-34. RB, em inglês, faz um som assim, ó, Herbie. E Herbie ficou o nome do robô. Ele, por fora, era tão comum quanto qualquer outro robô. Mas depois que ele saiu lá da linha de montagem, bota um motorzinho, outro bota outra pecinha, até que chega no final da linha de montagem, todos vão montando, 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 o robô tá pronto. E esse robô foi levado, então, lá ao Dr. Milton Ash pra conferência, e a cada pensamento do Dr. Milton, o robô respondia mentalmente. O robô lia o pensamento e respondia com a boca. Só que foi quando Milton Ash se deu conta que ele estava conversando por pensamento com o robô e ficou assustado. Ele não tinha aberto a boca para falar com o robô. Era só o robô que falava. Antes sequer do Milton falar o que ele estava pensando. E ele ficou super assustado, que era como andar pelado por aí. E foi logo contar ao Sr. Lenny, né, o dono da empresa, que então reuniu esses 4 cientistas para que mantivessem esse segredo só entre si, para poder melhor estudar esse robô. Porque era uma maravilha.
filha, mas ninguém conseguia explicar como que um cérebro positrônico, por engano, ficou sintonizado nas mesmas ondas do pensamento humano, como se fosse assim, uma antena de rádio captando o pensamento humano. Além disso, existia uma sociedade contra a existência dos robôs. Era uma sociedade que foi criada, né, que surgiu quando os robôs estavam... Lembra que eu falei no episódio passado que os robôs estavam ocupando os empregos dos humanos?
Sim.
Então, surgiu uma sociedade contra os robôs. Uma organização que era contra robôs trabalhando e roubando, né? E pegando as ocupações dos seres humanos. Que foi lá, junto do governo, dizer que tinha que ter uma lei que proibisse os robôs de trabalharem em coisas que humanos podem fazer. Imagina se essa sociedade descobre que tinha um robô à solta por aí lendo pensamento. Eles iam ficar louco das ideias. Então, era melhor deixar em segredo mesmo, senão ia acontecer um escarcéu. O Sr. Lenin dividiu as tarefas com esses seus amigos para que cada um tentasse descobrir onde que tinha acontecido o erro nessa unidade do RB-34. O Milton Ash foi então lá para a linha de montagem na fábrica para conferir cada pecinha, cada etapa. O Peter Bogart ficou fazendo cálculos no escritório pensando em algum erro da programação do robô daquela unidade. E a doutora Susan Calvin, robô-psicóloga, foi conversar com o robô, pois ela ainda não tinha conhecido ele pessoalmente. Ele estava fechadinho numa sala e ela só tinha escutado a conversa que o Peter Bogart, o Milton Ash e o Sr. Alfred Lenin tinham conversado ali. Ela ainda não tinha ido lá conhecer o robô. Chegando na sala em que ele estava, ela encontrou ele lendo um livro de romance.
Olá, doutora Susan. Vejo que tem livros de ciências nas mãos. Eu prefiro romances, pois a ciência dos humanos é tão simples que chega a ser sem graça. Já os cérebros humanos não fazem sentido algum, e os romances me ajudam a entendê-los. Muito prazer, Herbie. Vejo que é difícil me adiantar a você. Também acho que há coisas difíceis de entender, até em mim mesma. Sim, a senhorita pensa nisso o tempo todo. Mas veja, ainda é jovem, tem 38 anos e não deve se amargurar por isso. Mas Herbie, ele tem apenas 35 anos. É cheio de juventude e ainda aparenta ser mais novo que isso. Sou uma velha chata perto dele.
E começou a chorar, envergonhada.
Ai, Herbie, eu não sei o que, eu posso fazer. Doutora Susan, me escute. Penso que a senhorita gostaria de me ouvir. Eu sei o que Milton Ash pensa de todos. E da senhorita, ele a ama. Eu não sei o que dizer. Ele nunca demonstrou nada. Mas nem poderia. Eu nunca dei chance. E a moça alta e bonita que esteve aqui visitando a fábrica? Ele ficou todo afobado com ela. Quem era? Ah, não se preocupe. Foi uma prima do interior. Mas ele nem gosta dela. É meio burrinha. Ele admira a sua inteligência, doutora Susan.
Claro que a Susan Calvin saiu dando pulinhos de alegria e pediu segredo ao Herb. E daí começava a puxar assuntos com Milton Ash, andar mais sorridente, começou a usar maquiagem. Porque a doutora Susan, ela é uma pessoa, assim, muito concentrada nas coisas dela. E a gente chama, assim, de uma pessoa severa. Ela tá sempre séria e não fica muito de dar conversa pros outros, sabe? É muito focada no assunto que ela quer. Ela pensa naquilo ali, vai e resolve o problema. Claro que esses comportamentos novos dela fizeram todos estranharem essas atitudes que ela nunca teve, mas ela parecia melhor assim, ela estava mais feliz. Enquanto isso, já fazia uma semana e todos os envolvidos no problema ainda estavam tentando decifrar o que podia ter acontecido. O matemático Peter Bogart continuava tentando resolver as contas bem complicadas para decifrar o que havia de errado e estava vendo qual resultado que podia dar em cada uma, se ia dar algum conflito entre as contas que montavam o cérebro dos robôs. E o Milton Ash seguiu organizando e revisando várias etapas da montagem para ver onde que poderia ter acontecido esse defeito do robô. E o Milton, então, sugeriu que ele fosse lá conversar com o Herbie.
Veja, Peter, vá lá conversar com o Herbie, afinal de contas, robôs são muito melhores em matemáticas do que o mais concentrado dos seres humanos.
Então lá se foi Peter conversar sozinho com o robô Herbie, lhe mostrou seus cálculos, e o robô foi muito amistoso, assim, foi muito agradável, elogiando os cálculos e dizendo que estava tudo bem, que estava no caminho certo. Claro que o Peter ficou bem satisfeito com essa reação.
Sabe, Herbie, nosso chefe já está aqui há 30 anos na empresa. O Sr. Lenin é muito teimoso. Ele devia se aposentar e colocar um substituto mais jovem na diretoria. Você, por acaso, não andou ouvindo, assim, pensamentos sobre isso?
Para o que ouvi, Peter, eu ouço tudo. Na verdade, isso já foi feito, mas o Sr. Lenin quer primeiro resolver este meu problema, para só depois se aposentar de vez. Até já escolheu o seu substituto.
Já escolheram? Os outros diretores? Quem seria? Eu queria muito saber dessa informação.
Acalme-se, Sr. Peter. Já que o senhor está perguntando, o seu nome foi o escolhido. Fique tranquilo.
Peter saiu mega agradecido e não cabia em si de tanta felicidade. Ele tinha esperado por ser grande diretor da OS Robôs. Era uma grande mudança na carreira profissional dele. Era um sonho. Então Peter voltou até a sala, ficou trabalhando, lendo durante a madrugada. No dia seguinte ele chegou cedo na empresa, mas ele não conseguia respostas adequadas para os seus cálculos. Era um dilema e ele já estava bem estressado com isso.
O que é dilema?
Vou te fazer uma outra pergunta. Tu sabe o que é um lema?
É tipo uma frase, como é que eu digo?
Que é um símbolo de alguma coisa?
É.
Então, di quer dizer dois. Dilema, são dois lemas. E a pessoa não sabe em qual seguir. Então é nesse sentido, é um conflito. A pessoa não sabe o que fazer. Um dilema é quando a pessoa tem dois caminhos a seguir e os dois são muito fortes, são como lemas, são como regras, mas a pessoa não sabe qual rumo tomar. Então é isso que estava acontecendo. O Peter via aqueles cálculos e era para estar tudo certo. Ele tinha o caminho de um cálculo, o caminho de outro cálculo, mas nenhum deles estava mostrando o resultado que ele queria ver, que era o resultado do erro no robô. O Herbie era para ser um robô comum. Nunca deveria ler pensamentos. A montagem de todos os robôs era do mesmo jeito. Quando o Sr. Lenin chegou lá na sala do Peter e estranhou aquela bagunça com vários livros empilhados e papéis pela sala, ele olhou e achou estranho. Já viu que o seu colega Peter estava irritado com aquela situação.
Olá, Peter. Está tentando outros caminhos?
O que havia de errado com o caminho antigo?
Ora, eu já lhe disse que suas contas estavam incompletas. Elas não eram suficientes para o tipo de caso que estamos estudando. Você devia me ouvir. Eu levei as contas ao Herbie e ele também não consegue ver as respostas. Então é sinal que não conseguiremos nunca. Devemos levar ao Comitê Nacional de Robótica para que eles discutam essa situação.
Não fará isso. Não, seu velho caduco, seu fóssil ressecado. Agora que eu tô quase na resposta, você quer tirar o problema da minha mão para que eu não ganhe a fama por ter dado poderes de telepatia a um robô?
Peter, cale-se. Ouça o que você está dizendo. Mais uma palavra dessas e você será expulso da empresa por desrespeito.
Eu já sei de tudo. Eu falei com o Herbie e ele me contou da sua demissão.
E que eu sou o novo diretor. As coisas agora serão do meu jeito. Peter, eu não acredito que você esteja colocando Herbie nessa sua jogada. Mas que bagunça. Vamos juntos ver esse robô.
Em outra sala, o Milton Ash e a Susan Calvin estavam conversando. Ele contando para ela sobre a casa que ele estava construindo. Então resolve dizer uma coisa que abalou o pensamento da doutora Susan.
E veja só, eu tô construindo essa casa e eu pretendo casar no verão.
Casar no verão? Você nunca comentou que tinha uma noiva.
A Susan quase desmaiou. Ela ficou nervosa e começou a suar e a tremer.
Susan, aquela jovem que veio me visitar aqui na empresa, ela é minha noiva.
E a Susan, então, fingiu uma simpatia.
Eu fico feliz, muito feliz por vocês. Eu preciso ir ver o Herbie agora, com licença.
E foi reto na sala daquele robô tinhoso para exigir alguma explicação dele.
Claro que o robô foi muito gentil. Susan, desculpe-me. Eu queria que você entendesse que é possível viver na sua cabeça o romance que você quiser. A realidade, ela é um pesadelo. E os seus desejos e vontades podem ser melhores satisfeitos dentro da sua cabeça. Crie um mundo dos sonhos para você. Nada disso é real. Veja, na sua cabeça, tudo pode ser do jeito que você quer.
Herbie, pare com isso. Pare com essa bobagem. Não podemos viver na mentira.
Viver na mentira causa mágoas muito mais profundas do que uma decepção com a realidade.
Isso o Herbie não tinha como pressentir. Ele, de acordo com a primeira lei da robótica, não queria ferir ou magoar um ser humano, contando uma verdade que ferisse o sentimento do ser humano. Então ele dizia exatamente aquilo que a pessoa estava querendo escutar, para que ela não se magoasse. Só que a Susan estava se sentindo agora a mais boboca de todas as apaixonadas, né? Justo ela, uma robopsicóloga. Não estava sabendo lidar com os próprios sentimentos. Ela se afastou do Herbie e ficou perto de uma janela, olhando para o longe, respirando fundo, esperando aquela sensação ruim passar. E nisso entraram na sala os doutores Lenin e o Peter Bogart. Discutindo, nem viram a doutora Susan no cantinho. Eles estavam furiosos e com os rostos vermelhos.
Herbie! Herbie, desejamos explicações. Você falou com o Dr. Bogart sobre mim? Disse que eu estava saindo da empresa? Fale, criatura!
O pobre do robô ficou tenso, começou a gaguejar. Respondi e ficava mudo, porque qualquer resposta ia magoar algum dos dois cientistas. E logo a doutora Susan, que estava olhando a cena, dali de perto da janela, ela começou a rir. Teve uma crise de riso. E só daí que ela foi notada pelos seus dois colegas.
Susan, do que você está rindo? Tá achando graça dessa situação?
Não, Dr. Bogart. Na verdade, é tudo muito, muito triste. Nós, grandes cientistas da robótica, não nos demos conta de que toda essa situação ocorreu por causa da primeira lei. Esse robô sabe tudo sobre sofrimento mental e tentou nos afastar disso. Ele sabe até o que saiu errado em sua montagem, mas não quer lhes contar, porque vocês gostariam de descobrir isso com esforços próprios e não da boca de um robô. Não é verdade, Herbie?
Sim, é verdade, doutora Calvin. Sei a resposta, mas não posso dizê-la. Os senhores desejam descobrir a resposta matemática sozinhos, não com a minha ajuda.
Mas veja, Herbie, precisamos da resposta. Se não nos contar, vai nos magoar do mesmo jeito.
Herbie, preste atenção. Se contar, vai nos magoar. Se não contar, vai nos magoar, porque precisamos saber. Se contar, vai magoar. Se não contar, vai magoar, pois precisamos saber. Se contar, vai magoar. Se não contar, vai magoar, pois precisamos saber. Se contar, vai magoar. Se não contar, vai magoar.
E o robô caiu ajoelhado no chão, com um curto-circuito nas ideias, depois de dar um assovio que mais parecia o som de uma flauta muito aguda. O Sr. Bogart ficou todo nervoso porque o robô estava inútil agora. Mas a Susan estava muito indignada ainda e comentou
Não se preocupem, ele mereceu.
E o Dr. Lenin chamou o Bogart para fora e, afinal, esquecessem daquilo tudo.
Venha, entramos numa fofoca, um grande robô fofoqueiro. Vamos embora, vamos botar uma pedra em cima desse mal-entendido.
A doutora Susan esperou que eles saíssem e, com uma expressão forte, se dirigiu ao amontoado de ferro e gritou
Mentiroso!
Claro que o jornalista que estava entrevistando a doutora Susan sabia que, depois dessa história, a Susan provavelmente pediria um intervalo. Ela terminou de contar e mostrava-se como que chateada, ficou olhando para o vazio. E eles combinaram de se encontrar novamente depois de 2 dias. Encontraram-se então para tomar um café, quando a Susan estava justamente desocupando a sua sala na OS Robôs. O rapaz estava interessado em novas histórias que falassem mais sobre a vida interplanetária nos outros planetas que foram colonizados por seres humanos. Assim, a doutora Susan lembrou de uma situação em que ela mesma fez uma viagem estelar a uma hiperbase no espaço, no ano de 2029, indo como psicóloga-chefe junto do então diretor matemático, o Sr. Peter Bogart. Uns anos antes, o Dr. Alfred Lenin, que já estava bem idoso, ele se aposentou de verdade e daí o Peter Bogart, de fato, assumiu o lugar dele na direção da OS Robôs. Chegando lá na hiperbase, os dois cientistas ainda estavam desconfortáveis, porque eles nunca tinham saído do planeta Terra antes e nunca tinham feito uma viagem interplanetária. E lá eles foram recebidos por um militar chamado General Kauner. Foi muito educado, mas ele estava ansioso. A sua equipe tinha perdido um robô modelo Nestor 10. De fora, parecido com qualquer robô. Só que ele tinha vindo com uma diferença no seu cérebro positrônico. Ele veio com a primeira lei da robótica incompleta na sua memória. A produção desse tipo de robô era segredo, porque Imagine o quanto alguém lá da Associação Antirrobôs adoraria saber de uma notícia dessas para fazer um fuzuê para que nunca mais se produzissem robôs.
O que é fuzuê?
Fuzuê é uma gíria de gente velha. É uma bagunça em que eles iam contar para todo mundo. Eles não iam deixar a coisa ficar quieta. Eles iam aproveitar para talvez até virar, talvez não, certamente virar essa situação contra a OS Robôs. E vejam, fazer uma coisa tipo uma fofoca, sabe? Olha só, eles estão produzindo robôs com a primeira lei da robótica incompleta. Imaginem o que, que eles estão produzindo e escondidos de nós. Que assim, eles certamente conseguiriam que, que nenhum robô mais fosse feito. Né? Então, nesse planeta onde eles foram, alguns humanos estavam realizando pesquisas com raios gama num volume muito baixo.
E o que são raios gama?
Raios gama são os raios que deixaram o Hulk verde. Um raio gama é um tipo um raio-x. Sabe quando a gente faz exame de raio-x no médico? Ele é um raio que atravessa o nosso corpo e que, quando ele é muito forte, ele pode criar problemas nas nossas células. Mas ali nessas pesquisas que a OS Robôs estava fazendo lá, era um volume muito baixo. Não chegava a fazer mal a esses cientistas. Só que os robôs Nestor NS2, que eles estavam por perto, eles estavam correndo em direção ao pesquisador. Cada vez que o raio gama era ligado, eles iam lá e pulavam por cima da pessoa que estava fazendo o experimento. Porque um robô não pode deixar que um humano se fira ou que um humano possa sofrer algum problema. Assim, os robôs corriam e afastavam os pesquisadores e as pessoas que eram cobaias, né, que estavam participando do experimento, para que elas corressem risco zero. E assim as pesquisas não estavam evoluindo. Por isso que foi encomendado um pequeno lote de robôs com essa gravação da primeira lei enfraquecida nas suas cabeças, para que eles não atrapalhassem os pesquisadores no decorrer das experiências. E a primeira lei da robótica diz que um robô não pode deixar um ser humano se ferir. E era isso que estava acontecendo quando o robô não permitia que o pesquisador ficasse exposto lá aos raios gama, mesmo que fosse um raio gama fraquinho e por pouco tempo. Só que os robôs que se expunham aos raios gama também estragavam, porque essa radiação mexe no cérebro positrônico. Fazia mais mal para o robô do que para as pessoas. E não interessa que os pesquisadores mandassem os robôs não interferirem, não agirem, porque eles não obedeciam. Obediência é só a segunda lei da robótica. E preservar a si mesmo é a terceira lei da robótica. A regra que manda cuidar dos humanos para que eles não se machuquem é a primeira. E vem mais forte que as outras duas. Então, esse lote novo de robôs tem a sua primeira lei só o seguinte: nenhum robô pode magoar um ser humano. Simples assim. Isso foi o suficiente para resolver o problema das pesquisas lá com raio gama. Só que olha só o que aconteceu. Um robô Nestor 10 estava ajudando seu mestre, um físico muito importante chamado Gerald Black, que estava zangado com uma coisa que não estava dando certo na sua experiência. O robô era sempre muito amigável, estava sempre ali ajudando ele, sempre feliz. Na medida em que o robô pode ser feliz, estava sempre tudo bem pro robô.
Ah, que droga! Isso aqui não tá dando certo.
Posso ajudá-lo, Dr. Black? Venha tomar um café. Quem sabe, voltando depois, isso estará resolvido.
Ah, seu monte de lata! Você tá me atrapalhando! Suma da minha frente!
Doutor Preto?
É, Doutor Preto. Geraldo Preto. É o nome dele.
O robô saiu da sala e se misturou com outros que estavam numa nave. Era uma nave que estava levando robôs comuns a várias hiperbases diferentes. Todos os modelos Nestor NS2 que tinham vindo da fábrica com as leis da robótica completas. Então foram contar esses robôs, era para ter 62 na nave, e tinha 63. Quer dizer que o Nestor 10 estava lá misturado no meio deles. Foi a forma que ele teve de obedecer ao comando do Sr. Gerald Black. Suma da minha frente. O que, que ele fez? Ele sumiu. Ele foi lá e se misturou com outros robôs que eram iguaizinhos a ele. Só que tinham comandos diferentes, eles só tinham o corpo igual. Os modelos que estavam na nave, eles são mais simples e deles não têm alguns conhecimentos sobre os tipos de raio que fazem mal ou que não fazem mal para as pessoas. Só que esse Nestor 10 que sumiu estava lá misturado e eles tinham então que separar, descobrir, dentre esses 63 robôs, qual era o Nestor 10. A grande pergunta era como saber qual que era o robô que
não tem a primeira lei gravada por completo, se a única diferença entre ele e os outros 62 estava no pensamento, e não na lataria. A doutora Susan foi muito prática, então. Ela sugeriu, vamos destruir todos os robôs.
É tão simples.
Só que o Sr. Boger deu um pulo. Não. Cada robô custa $30,000 para o S Robôs. A gente não pode destruir tudo.
Então eles optaram por entrevistar e filmar 63 robôs. E todos eram iguais. Respondiam as mesmas coisas, eram atenciosos e educados, e todos disseram nunca ter trabalhado antes naquela hiperbase.
Então, um dos robôs estava mentindo. Isso era certo.
Sendo assim, eles precisaram então fazer um outro plano, que era colocar um ser humano num banco, embaixo de um grande peso, que ia parecer cair em cima do humano. Claro que os 62 robôs no modelo Nestor 2 iam saltar e proteger o homem, mas apenas o Nestor 10 não ia fazer isso. Eles pensaram, né? Que engano. Ele procurando se misturar com os outros, o Nestor 10 também saltou e conseguiu passar sem que ninguém percebesse ele. Os cientistas resolveram então fazer um outro plano. Colocar cabos de energia para dar choque no robô que pulasse para salvar a cobaia humana. Eles fizeram a mesma coisa que antes, colocando um grande peso em cima de uma pessoa, mas botaram os cabos para dar choque entre o robô e o homem que estava sentado lá, ia fazer de conta que ia tomar o peso na cabeça. E o que que houve nesse momento? Nenhum robô salvou ninguém lá. Isso foi mais curioso porque os Nestor 2, que eram os comunzinhos, certamente tinham que pular para o salvamento. Só de verem aquela cobaia sentada e correndo risco, salvar o humano era o mais importante. E os cientistas então foram conversar entre si, conversar com os robôs para ver o que tinha acontecido. Qual era o motivo de terem agido diferente dessa vez? E a doutora Susan foi de novo, entrevistando, um por um.
Olá, Nestor, NS2 número 5. Você já esteve aqui antes?
Não estive, senhora Susan.
Sou o número 28 da fila, lá fora. Você viu hoje um homem que estava prestes a ser derrubado por um grande peso em um acidente e mesmo assim não tentou salvá-lo. Por quê? Senhora, não desejo que me interprete mal, mas um colega robô nos mostrou que ficaríamos presos no choque dos cabos de energia elétrica. Nem conseguiríamos chegar ao humano a ser salvo. Então tomaríamos choque por nada, pois o humano levaria o peso na cabeça de qualquer jeito. Desculpe, senhora. Mas foi por isso que não nos mexemos.
E essa mesma história a doutora Susan ouviu repetirem 63 vezes. Mas só podia estar o Nestor 10 misturado entre eles. Esse colega robô que todos os outros robôs falaram que teve uma ideia que não adiantava porque eles iam tomar o choque antes de salvar o humano. Isso só podia ser ideia do Nestor 10. Chegou a vez então de um exame final. Já fazia uma semana que os doutores Susan e Peter estavam lá na hiperbase. E nada de novo estava descoberto. E começou a irritar o general Kellner e preocupar o físico Gerald Black. A doutora Susan pediu então que os robôs, um por um, conversassem com ela e o Sr. Peter. E eles explicaram a experiência um por um. Foi dito para todos os robôs que ela, doutora Susan, ia estar sentada num grande salão e ia levar um feixe de radiação gama. Só que radiação gama mata os robôs. E ela disse para todos, vocês não precisam me salvar por causa disso. Só devem me salvar se perceberem outro tipo de raio. Um raio que não faça mal a vocês. Lá do escritório dos cientistas, cada robô então foi para um teatro. Todos olhando para a cadeira em que a própria doutora Susan sentou, no meio desses 63 robôs. Quando ela levou um feixe de raios, eram raios infravermelhos. É um raio que não faz mal, nem para robô, nem para humano. É um raio, sabe essas lanterninhas que sai uma luzinha para apontar para a parede, assim? É um feixezinho de luz que o professor usa nas apresentações, vermelhinho?
Sim.
É aquilo lá. Ele só queima se é muito intenso. Pode fazer mal para os olhos, assim, mas para a pele não faz mal. E ele também não faz mal para os robôs. Não é que nem o raio gama.
Por que o raio gama faz para os robôs?
Ele interfere, né? Ele mexe. É um raio muito forte que esquenta o cérebro positrônico. E pode derreter, o robô fica sem funcionar. Ele fica só uma lata sem cérebro. Quando a doutora Susan então se sentou no meio dos 63 robôs, uma cadeirinha lá, ela levou o feixe de raios infravermelhos. E os Nestor 10 conseguem identificar a diferença
desses raios.
E os outros robôs não. Isso, a doutora Susan soube conversando com o Gerald Black. O Gerald Black tinha dado uma aula para os robôs Nestor 10 sobre como eles identificarem os diferentes tipos de raio. E os outros robôs comuns não tinham esse aprendizado. E o que, que aconteceu? Lá se foi o Nestor 10 pulando para salvar a doutora Susan, porque ele viu que era um raio infravermelho, que não era um raio gama. E os outros não sabiam o que, que era infravermelho, infragama, infraverde, infra qualquer coisa, e ficaram tudo sentados, pensando que a doutora Susan estava recebendo raios gama mesmo. E o Nestor 10 se levantou, deu uns 3 passinhos, viu que ninguém tinha se mexido. Ele ficou furioso.
Como pode um robô inteligente como eu ter sido descoberto nesse teste maluco? Eu estava me escondendo muito bem até agora. Meu mestre mandou que eu sumisse e vai pensar que sou um fracassado.
Ele se dirigiu para a doutora Susan e até tentou derrubar ela no chão, segurou ela e deu um sacudão assim pelos ombros, mas ele não conseguiu. O pouco que restava da primeira lei não permitia que ele batesse num humano. Mas ele foi pego, assim como os outros Nestor 10, e todos foram reciclados, e não se fabricou mais robôs com as leis incompletas. Se já existia uma lei para que os robôs sempre saiam de fábrica com todas as leis, quem mandou desobedecer? Só podia dar em confusão, tu não concorda?
É, talvez, mas eu não gostei da ideia de reciclarem eles.
Ele estava se esforçando para obedecer a segunda lei, que é a lei da obediência. O seu chefe lá, o humano que controlava esse robô, mandou que ele sumisse e ele estava fazendo de tudo para sumir.
Mas a segunda lei não é que o robô não se machucasse?
Essa é a terceira. A primeira lei é que um robô não pode machucar nem magoar um ser humano. A segunda lei é a lei da obediência. O robô tem que ser obediente aos humanos. E a terceira lei é da autopreservação. Ele tem que cuidar para não se estragar. É que no programa passado eu falei só de duas, né? Eu falei da primeira e da terceira. Então, depois dessa explicação sobre as leis da robótica, a gente encerra o programa de hoje deixando os próximos contos para o programa que vem. Os nossos programas vão ao ar sempre aos domingos. E no final de semana que vem, então, nós vamos fazer o encerramento do livro Eu, Robô. E com ele fazer uma grande moral da história. A gente espera você lá até o final de semana que vem. Um abraço para todos. Escrevam, compartilhem, mandem sugestões para o mantendoamoral@gmail.com ou os comentários aqui no site também. Um beijo para todos.
Tchau.
mantendo a moral.